Portanto, primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 140/13, terceira. Algum comentário sobre a ata? Portanto, silêncio é aqui a essência, portanto está apreciada. Certo. Temos que andar agora. Sim, senhor. Portanto, está aprovada esta ata. Depois temos iniciativas europeias. Temos uma apreciação e votação do parecer de iniciativa europeia, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de ação para a mobilidade militar. Relator, deputado José Miguel Medeiros, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Este relatório foi um relatório, portanto, sobre o plano de ação para a mobilidade militar, que, portanto, há uma comunicação conjunta, aliás, ao Parlamento e ao Conselho por parte da Comissão, relativamente a um conjunto de matérias que se prendem com problemas identificados na mobilidade militar. Aliás, já tinha havido um relatório anterior a este, que eu próprio também fui relator anteriormente, e no fundo, enfim, o que aqui é dito é que, de facto, ainda mais após a adesão de tantos países à cooperação estruturada permanente, da necessidade de também, no quadro da NATO, melhorar um conjunto de aspectos, ter em conta as ameaças híbridas que não eram tidas em conta muitas vezes quando se falava nestas matérias, tendo em conta as questões que se prendem com problemas próprios e que já estão regulamentados para fins civis ao nível do espaço aéreo, das próprias vias terrestres e aquáticas, marítimas ou fluviais, no fundo este plano chama a atenção e apela aos Estados-membros para que contribuam com um conjunto de sugestões e de propostas concretas para simplificar este procedimento, por forma a permitir reações rápidas, coesas, eficazes e que não sejam perturbadas, seja por questões burocráticas, seja por questões de mau planeamento prévio de infraestruturas que são de utilização civil. Estou-me a lembrar, por exemplo, de pontes e outro tipo de infraestruturas que podem ser críticas, que necessitam de estar preparadas para suportar até certos pesos, certo tipo de equipamentos, dimensões, por aí fora. Portanto, tudo isso deve ser tido em conta. Eu estou a abreviar, para não ser, uma vez que temos uma agenda apertada, e como o relatório já está distribuído há algum tempo, penso que todos os colegas tiveram a oportunidade de o ver. Portanto, basicamente, é isso que está em cima da mesa. Há um conjunto, portanto, também o plano de ação refere também um conjunto de experiências já bem-sucedidas, decorrentes de uma experiência proposta e desencadeada pela Estónia com o apoio dos Estados-membros para se fazer ali uma zona, portanto, tentar fazer ali umas experiências de transferência de material e equipamentos da zona do Báltico, que permitiu depois também tirar conclusões sobre as dificuldades, sobre o que é que já está bem e o que é que ainda é preciso melhorar. E, portanto, basicamente, o plano de ação, portanto, também verifica-se, não tem qualquer impacto sobre o orçamento, daí que vale a pena, de facto, que esse problema não se coloca, aliás, não é valer a pena. E portanto, digamos, é mais um documento neste processo que tem que ver com, e outra das coisas que é referida aqui com grande ênfase é que nenhuma destas medidas deverá pôr em causa, obviamente, a autonomia, um conjunto de aspectos soberanos que são decisões dos próprios Estados, mesmo que envolvidos na transferência destes materiais. Mas, portanto, basicamente não acrescenta muito ao que já se conhecia, mas é mais um contributo nesta direção, portanto, e termino, Sr. Presidente, deixando à consideração da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum senhor deputado se quer inscrever sobre esta matéria? Diogo Leal. Quem? Diogo Leal. Sr. Deputado Diogo Leal, faz favor. Pedro Roque. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre este relatório em si, o Partido Socialista gostava naturalmente de dar o seu acordo, de reconhecer neste plano de ação para a mobilidade militar um dos eixos fundamentais da cooperação estruturada permanente e que nesse sentido muita cooperação terá que ter por parte também dos países que aderiram a esta mesma estrutura para que exista a necessária colaboração que se pretende para, no fundo, fundo, colocar em terreno esta mobilidade militar, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos materiais dentro da União Europeia, num caminho que o deputado José Miguel Medeiros aqui já explanou e por isso terá com certeza todo o nosso acordo. Mas sinto-me também mandatado, Sr. Presidente, pelos meus camaradas do Partido Socialista, pela bancada do Partido Socialista, para fazer aqui uma referência pessoal e política ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros. O Sr. Deputado José Miguel Medeiros tem sido coordenador da Comissão Nacional por parte do Partido Socialista, cessou essas funções na quinta-feira da semana passada, tendo sido eleito o deputado Ascenso Simões para essas nobres funções, mas o Sr. Deputado José Miguel Medeiros vai abandonar as lides parlamentares a quando do término desta sessão legislativa, e o Partido Socialista gostava aqui de reconhecer, numa reunião de comissão, nesta que porventura será a última reunião da nossa comissão nesta sessão legislativa, as qualidades e os méritos do deputado José Miguel Medeiros, a forma como se entregou às temáticas da defesa nacional, como soube representar os deputados socialistas neste mesmo fórum e, como acredito, que também soube representar muitas vezes externamente toda a nossa Comissão de Defesa Nacional. Este é um singelo agradecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela missão cumprida, por esse sentimento, um sentimento que expressa a nossa posição e podemos afirmar que estamos orgulhosos de ter sido liderados nesta comissão pelo nosso camarada José Miguel Medeiros, a quem, obviamente, deixo em nosso nome, em nome de todos os deputados do Partido Socialista, um abraço para outras lides e para o futuro, sabendo que está na nossa gente e está na nossa história continuar a contar com camaradas e com pessoas como o José Miguel para, a nível parlamentar ou a nível de outras funções do Estado, continuar a orgulhar aquela que é a tradição republicana, aquela que é a tradição da ética que nós proferimos e seguimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado. Brevemente, relativamente ao relatório sobre a iniciativa, a dizer que o apoiamos e saudamos o relator por esse mesmo motivo. Mas também, obviamente, não posso deixar de passar a oportunidade, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de saudar o relator de uma forma especial, porque, de facto, ao abandonar as suas funções, quer como coordenador da bancada do Partido Socialista nesta comissão, quer mesmo até como deputado, em nome do Grupo Parlamentar, desejar-lhe as maiores felicidades. Foi um gosto tê-lo como, digamos, a nossa contraparte do lado do Partido Socialista. Agora que é coordenador em mérito, eu penso que já tem direito a ser tratado pelo nome completo, adquiriu esse direito. Mas também em termos pessoais, saudá-lo com amizade, porque de facto houve aqui uns laços de amizade que se fortaleceram e não posso deixar de salvaguardar isso. Para além das qualidades políticas que são reconhecidas, há qualidades humanas muito fortes e eu penso que nesta altura é a melhor altura de as salientar. Muito obrigado, bem-aja.
Mais algum Sr. Deputado? Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Relativamente ao parecer aqui produzido pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, também nada a opor, portanto, está de acordo com os trâmites normais, portanto, o Bloco de Esquerda considera que o relatório está bem fundamentado, circunstanciado, e aí nada a referir. Também, já agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deixar uma nota de apreço ao colega deputado, a desejar os maiores êxitos profissionais, institucionais e políticos, realçar de facto o bom trato e a boa cordialidade, tanto pessoal como institucional, que manteve com os deputados, comigo e com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Efetivamente, poderá também contar sempre com o nosso apoio, com o meu apoio pessoal, e desejar, como disse, os maiores êxitos nas novas tarefas que vai empreender ao serviço da causa pública. Era só, muito obrigado.
Vamos então votar. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao relatório elaborado pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, manifestar a nossa concordância e recordar aos nossos colegas que esta temática é uma temática muito importante. Tem a ver com a própria a mobilidade das Forças Armadas no espaço europeu e também nos países NATO, e é um problema que tem sido reiteradamente invocado quer por parte do Estado-Geral da NATO, quer também por parte dos vários países envolvidos em missões também da União Europeia, e também estão recordados por próprio Almirante Silva Ribeiro, que nos falou desse assunto ainda na última reunião que tivemos. E é importante que este género de mecanismos que podem facilitar e agilizar tudo que é mobilidade militar no espaço comunitário é essencial para garantir a credibilidade das próprias Forças Armadas Europeias que participam neste tipo de missões. E, portanto, manifestar a nossa concordância com o relatório e agradecer ao deputado José Miguel Maneiros o mesmo. E, pessoalmente, também, agora, noutro assunto que foi aqui recordado pelo deputado Diogo Leão, agradecer muito todo o trabalho que o deputado José Miguel Maneiros colocou como coordenador do Grupo Socialista. Gostaria de destacar que já foi nosso colega, foi meu colega na Comissão de Defesa em anteriores legislaturas, em que também tivemos esta relação muito forte. Recordar que era o saudoso deputado Marcos Júnior, o coordenador do Partido Socialista, que também recordo aqui com muito carinho. Mas agradecer muito, porque como eu disse nas palavras que pessoalmente lhe transmiti, tivemos aqui os nossos confrontos e às vezes foram picadinhos, mas foram sempre francos e leais e destaque esse mesmo seu comportamento e sobretudo nas conversas que nós fomos tendo para agilizar o funcionamento da Comissão, a própria aprovação de documentos essenciais, Portugal na NATO, na União Europeia, etc., houve da sua parte e da parte, como deputado coordenador, todo o empenho em garantir que o diálogo existisse e fosse profícuo. E acho que é isto que eu gostaria de destacar, agradecendo a sua atuação como coordenador do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém inscrito. Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a oportunidade que me dá para dizer, evidentemente, que me revejo nas palavras que foram ditas pelo nosso coordenador adjunto de bancada, meu amigo e meu colega Diogo Leão, que exprimiu aquilo que é o sentimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, obviamente, me envolve no plano pessoal. E também para sublinhar a satisfação com que vejo um camarada e um amigo de há muitos anos, que é o José Miguel Medeiros, assumir responsabilidades numa área onde ele tem um conhecimento profundo que resulta de uma raiz no terreno que não pode deixar de ser assinalada com uma palavra de gratidão enquanto deputado da Assembleia da República. Eu não me esqueço que na visita que fizemos imediatamente a seguir à tragédia dos incêndios, à zona que foi mais ferida pela tragédia dos incêndios que ocorreram o ano passado, encontramos no terreno, e não apenas enquanto membro da Comissão de Defesa da Assembleia da República, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que estava no terreno desde o início daquela tragédia e que acompanhou, como poucos outros parlamentares, presente no terreno, em condições de dificuldade, às vezes de perigo, a situação que vivemos. É um privilégio termos tido, como nosso colega na Comissão de Defesa, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, como, aliás, é um privilégio termos na Comissão de Defesa alguém com a experiência e com a qualidade de intervenção que teve também, quando teve responsabilidades no Governo, o nosso colega Jorge Gomes, porque eu tenho uma profundíssima admiração. E eu senti muito feliz quando ouvi dizer que ele tinha sido convidado para assumir essas responsabilidades e queria sublinhar isso aqui. Acho que ele dirigiu bem, na boa tradição do Partido Socialista, sempre com polémicas, e eu fui um daqueles que tive com ele alguns momentos de polémica, mas isso não diminuiu de forma nenhuma a relação pessoal no plano afetivo que temos e de solidariedade partidária, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. No quadro da defesa e também no quadro da nossa delegação na Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, onde eu tive também uma intervençãozinha modesta que depois foi muito, muito, muito mais elevada por parte do Sr. Deputado José Miguel Medeiros e das deputadas que lá estão, honrando a tradição em matéria de igualdade de género do Parlamento Português, a Sra. Deputada Isabel Santos e Nilza de Sena, que têm grandes responsabilidades. E a Susana Amador também, mas mais tarde. Mas primeiro a Isabel Santos e a Nilza de Sena, que têm hoje responsabilidades eleitas, e depois também a Susana Amador. Nós estamos nessa matéria absolutamente bem, bem. Somos um exemplo também no plano internacional. Mas eu não esqueço que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros também teve aí um papel muito relevante e muito significativo que eu tive a oportunidade de apreciar através dos amigos que ainda lá tenho. E respondendo ao repto, com algum sentido de humor, daquele que assumiu a liderança da bancada do PSD nesta reunião, eu falo do José Miguel Medeiros como o José Miguel de Abreu de Figueiredo Medeiros, ex-coordenador emérito da bancada do Partido Socialista na Comissão de Defesa, a quem presta a minha homenagem mais do que devida. Muito obrigado, Sr. Presidente emérito, hoje em exercício de funções,
muito obrigado,
Júlio Filipe Miranda Calha.
Filipe, não Francisco. Não,
eu queria evocar o Manuel Filipe, eu sei.
Mas não, as duas coisas em conjunto, não. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Então, cabe-me agora a mim, na qualidade de estar aqui na mesa, a exercer as funções da presidência da Comissão de Defesa, de dar uma palavra de estima em relação ao nosso colega José Miguel Medeiros. Ele foi o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas acima de tudo foi um grande colaborador em termos da Comissão de Defesa, porque a sua participação, o seu entusiasmo e o seu empenhamento em termos daquilo que são os temas e os assuntos que tratamos na Comissão de Defesa foi absolutamente inestimável e, portanto, quero aqui reconhecer esse mérito da sua participação política na Comissão de Defesa e dizer-lhe que nos agradou imenso, não só porque esteve sempre dentro daquilo que são os assuntos essenciais da nossa Comissão, mas, por outro lado, também porque teve aqui e granjeou aqui um espírito de colaboração e de amizade que é característico da nossa Comissão. A nossa Comissão tem um cariz institucional muito forte e, portanto, o José Miguel Medeiros soube interpretar esse mesmo cariz e emprestou à nossa Comissão uma colaboração que está dentro desse mesmo espírito. Portanto, eu quero, em nome da mesa, agradecer ao José Miguel Medeiros a sua participação aqui e quero também aproveitar a oportunidade para lhe desejar os melhores sucessos nas funções que vai ocupar no próximo futuro, que tenho a certeza que serão certamente bem desenvolvidas. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Aliás, até mesmo pela última colaboração que deu na elaboração deste relatório, que naturalmente nós apreciamos. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, e gostaria que isto ficasse registado na ata. Muito obrigado. Faz favor, até a palavra pela última vez.
Peço desculpa, não queria abusar da vossa paciência, muito menos da vossa estima e amizade, mas sou forçado, em função das palavras que me foram aqui dirigidas, a dizer qualquer coisa, não é? Para além do agradecimento que se impõe nessas circunstâncias pelo gesto agradável e amável de todas as bancadas, que eu sei que foi sincero, porque às vezes fazemos estas coisas na política muito por razões de mise-en-scène e porque faz parte das regras da cortesia parlamentar, mas eu sei que foi sincero porque o convívio que mantivemos ao longo destes quase 3 anos, em que tive a honra de representar o Partido Socialista e de coordenar a bancada do Partido Socialista, ou pelo menos de ser o responsável por ser o porta-voz do Partido Socialista nesta comissão, foram 3 anos extraordinários, aprendi muito, com todos. Peço desculpa se alguma vez, no calor da discussão, eventualmente possa ter sido eventualmente um pouco mais ácido num comentário, eventualmente um pouco mais irónico aqui ou ali, mas isso é o meu estilo, sabem que não tem nada enfim, não há nada por trás disso a não ser genuinidade e vontade, naturalmente, de dar o seu contributo, enfim, pela forma e como eu sou capaz de o fazer. E quero dizer-lhes que tenho aprendido muito convosco e também não estou aqui a dizê-lo por mera circunstância. De facto, nesta comissão aprende-se a respeitar as instituições mais do que nós muitas vezes já respeitamos quando estamos noutras comissões, porque esta comissão de facto toca matérias e instituições que lidam com questões tão sensíveis que de facto nós criamos quase que, não diria instintivamente, mas de uma forma quase reflexiva, sentimos que é muito importante para que essas instituições se mantenham equilibradas e sejam pilares importantes da nossa sociedade, não podemos contribuir para isso. E, portanto, pelo contrário, temos sempre a preocupação de contribuir pela positiva e eu isso também reforcei muito. E tive a honra, como o João Rebelo aqui disse muito bem, de suceder, neste caso concreto, mais diretamente ao meu camarada e amigo Marcos Postrelo, que também certamente foi um bom coordenador, mas sobretudo de suceder a um homem que foi, durante anos, o nosso decano de todos os coordenadores e o decano de todos os coordenadores de todos os partidos. Estou convencido, não sei se o João Rebelo coincidiu, mas nem sempre terá sido coordenador, portanto admito que o Marco Júnior tenha batido o recorde de todos e que tinha, de facto, umas qualidades que eu jamais conseguirei acompanhar. De qualquer das formas, é sempre um marco interessante e importante para nós. Portanto, meus queridos amigos, muito obrigado. Espero, efetivamente, que no futuro as palavras que hoje aqui me dirigiram se mantenham válidas, ou seja, que eu seja merecedor da vossa estima e da vossa confiança. Pelo menos tudo farei para que assim seja, porque essa também é a minha maneira de estar e de ser, e foi assim também que fui educado, republicanamente, como alguém já aqui disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Certamente que tem aqui um lugar garantido, porque já foi aqui assumido que seria o coordenador em mérito, portanto, poderá voltar às funções no futuro. Eu quero também aproveitar a oportunidade para salientar a escolha do nosso colega deputado Ascencio Simões como coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Recebemos hoje essa indicação e naturalmente que também o quero saudar e cumprimentar em termos da participação aqui dos trabalhos da nossa Comissão de Defesa. Ele já conhece bem o setor, conhece bem os assuntos que nós tratamos e sabe bem a delicadeza muitas vezes das coisas que nós aqui analisamos e tratamos, visto que estamos no centro das áreas da soberania. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Ascencio Simões, certamente vir aqui acrescentar alguma coisa em termos daquilo que é a nossa participação no debate das questões de defesa e dar-lhe a minha saudação pessoal e cumprimentá-lo como coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Ascencio Simões, e o melhor sucesso nas suas funções. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto número 2, apreciação e votação do parecer referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Europeu de Defesa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, que é o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de passar aqui este parecer, também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o novo coordenador do Partido Socialista, aqui na Comissão de Defesa, e manifestar sempre a nossa disponibilidade, tal como com o anterior coordenador, para falarmos de forma cordial e institucional, portanto estaremos sempre abertos e desejar as melhores felicitações na coordenação aqui do Partido Socialista, na Comissão de Defesa. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, portanto este parecer que aqui é apresentado tem por base a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Europeu de Defesa, portanto é um parecer factual, não inventa nada de novo. Esta proposta começa por referir que o contexto geopolítico da União Europeia se alterou profundamente na última década, tendo em conta a situação instável que se fica em determinadas regiões, nomeadamente aqui vizinhas, e que poderá ser permeável a novas ameaças, como por exemplo ataques híbridos e ciberataques. E, de facto, a União Europeia visa reforçar a sua segurança e defesa, promovendo desta forma uma indústria de defesa mais competitiva e integrada. Referindo o documento que é fundamental, portanto, colmatar o fosso entre investigação e o desenvolvimento, que pressupõe riscos técnicos e financeiros significativos, que não apela aos Estados-membros que atuem de um modo de vista individual. O objetivo da presente iniciativa, o objetivo central, sem dúvida, é a criação do Fundo Europeu de Defesa no âmbito do quadro plurianual financeiro 2021-2027. É um instrumento que pretende, portanto, estimular a competitividade e capacidade de inovação da base industrial e tecnológica da defesa europeia, contribuindo para a autonomia estratégica da União. Esta proposta visa essencialmente dois aspectos: promover programas de cooperação apoiando atividades de investigação e desenvolvimento, por outro lado, promover a competitividade e capacidade de inovação da base tecnológica e industrial da União. Sendo, finalmente, é de realçar no que diz respeito à incidência orçamental, é proposto uma dotação orçamental para o período de 21-27, 13 mil milhões de euros, dos quais 4.100 milhões para ações de investigação e 8.900 milhões para ações de desenvolvimento. Esta iniciativa, a nosso ver, cumpre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Bom, é este parecer e, não obstante ter sido responsável pela elaboração do relatório, a minha posição não é tanto pelo relatório em si, que é factual, mas pela situação que envolve, e neste caso concreto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá abster-se neste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este ponto? Diogo Leão, faz favor, Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS pede a palavra aqui para elogiar o parecer do Sr. Deputado João Vasconcelos. É um parecer bastante factual, mas enfim, não é? Em total conformidade com a ideia do Fundo Europeu de Defesa, que faz uma análise, uma contextualização do mundo. Eu posso dizer que não faria melhor se fosse eu justamente a escrevê-lo. Por isso, isso mostra que, independentemente do respeito pelas opções políticas e pelas diferentes leituras que fazemos do papel da Europa da defesa, quando aqui estamos a trabalhar e quando aqui nos sentamos, somos capazes de factualmente conseguir enquadrar estes novos instrumentos. E o Fundo Europeu de Defesa é para nós, Partido Socialista, no fundo, a grande trave mestra da ideia de uma Europa de defesa. Isto é, nada se fará sem haver justamente um fundo que permita, com esta magnitude, estes tais 13 mil milhões de euros de proposta para o próximo quadro plurianual, conseguir alavancar aquelas que são as capacidades que nós sabemos que existem, mas que estão hoje duplicadas, que estão hoje dispersas, que estão hoje até adormecidas, certamente mal aproveitadas em muitos casos, a nível de indústria, a nível de capacidades tecnológicas, a nível de capacidades científicas, com base numa ideia que deve preocupar todos os europeus, que é o reforço da nossa segurança e da nossa defesa comum, com, obviamente, toda a ressalva das soberanias nacionais, todo o acompanhamento por parte dos Estados-membros, com, enfim, aqui um escrutínio forte por parte dos Parlamentos Nacionais, mas sem dúvida que não se constrói uma entidade política comum, uma união da defesa e da segurança, sem haver capacidade financeira para colocar os Estados-membros a cooperar melhor e com mais eficácia para essa mesma ideia. Por isso, a minha saudação ao relatório, o Partido Socialista não tem dúvida alguma de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente. Eu faço minhas as palavras do deputado Diogo Leão. Eu agradeço muito ao deputado João Vasconcelos a elaboração deste parecer, deste relatório, aliás, que é absolutamente e totalmente factual com o que está a relatar, e eu destaco isso porque é indiscutível. E também quero a avaliação do princípio da subsidiariedade, também é feito com credibilidade e com correção. E também o princípio da proporcionalidade. E destacar que o que vem aqui e o instrumento que é aqui relatado, o Fundo de Defesa, é um instrumento que será vital para os países nos seus projetos de reequipamento e de disponibilização orçamental de parte da União Europeia, tudo que tem a ver com a investigação e desenvolvimento. Estamos a falar de verbas que chegam a 13, quase 14 mil milhões de euros nos próximos, no plano 21-27. É a primeira vez que a União Europeia aposta seriamente nesta área da defesa nacional, tenta corrigir uma data de assimetrias que existe, que foram aqui reportadas pelo deputado Diogo Leão, desde redundâncias a duplicações, a projetos desgarrados feitos por um país ao outro e cujo uma visão de fundo e uma versão de conjunto que podia permitir alcançar mais valias indiscutíveis. E também este fundo e toda a política europeia neste momento que está a preparar para uma Europa, uma União Europeia que tenha a nível da defesa e da segurança algo mais substantivo, também tem muito a ver com o plano que foi apresentado pelo Governo ainda recentemente para chegar ou aproximar-nos dos 2% do PIB com a defesa nacional, envolve também verbas que vêm da própria União Europeia. Portanto, este fundo é vital para alcançar esse objetivo que nós no CDS concordamos e aprovamos. Portanto, eu queria agradecer ao Sr. Deputado João Vasconcelos este relatório. Eu ia desafiar pelo seguinte, porque eu já tenho 19 anos de Comissão de Defesa e é a primeira vez que eu vejo o próprio relator de um parecer a dizer que se vai abster no seu próprio relatório. Mas pronto, eu acho que temos o direito a ver tudo. O que eu gostaria era, e aí nós tínhamos que votar a favor, é que a opinião do relator nunca é votada. Portanto, seria a sua opinião que é contra, eu sei que o seu deputado tem de uma forma, das suas ideias, de uma forma empenhada, aliás, defendida as ideias do seu partido, transpor isso na sua opinião, porque não é isso que não votamos, nós só votamos o próprio parecer, eu concordo com o parecer, é indiscutível, ficaria a sua opinião discordante do próprio fundo europeu, mas teríamos o voto favorável do seu deputado e o seu deputado também nos punha nós a votar favoravelmente ao seu relatório, porque não estaríamos a votar a sua opinião, mas sim o parecer. Mas, tirando esta pequena parte, eu gostaria de destacar a qualidade do mesmo e a concordância que tenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado. Em nome do PSD, gostaria também de saudar o Sr. Relator e também pelo aquilo que foi dito, pela objetividade do relatório, e obviamente que votaremos favoravelmente o parecer e dizer relativamente quer a este, quer ao anterior e quer também um pouco ao próximo, este caminho nesta necessidade que a Europa tem, a União Europeia tem, de cada vez mais ser autossuficiente em matéria de defesa, embora sem descurar naturalmente a Aliança Atlântica, mas permitir-lhe de facto ter um peso mais forte na sua própria defesa. Também uma nota, e há bocado não o fiz, e foi incorreto da minha parte, mas uma vez estamos a falar do Sr. Deputado José Miguel Medeiros, saudar o novo coordenador do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ascenso Simões, e também conhecendo o seu perfil político e pessoal, sabemos que estará perfeitamente à altura do cargo de elevada responsabilidade que irá desempenhar e desejar-lhe, naturalmente, os maiores sucessos nessa missão. Muito obrigado.
Mais algum Sr. Deputado? Então, o Sr. Deputado João Vasconcelos quer fazer alguma referência agora? Não? Então, Srs. Deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, são todos os deputados. Portanto, foi aprovado pelos deputados presentes, grupos parlamentares, com uma exceção, que é a abstenção do Sr. Deputado, relator do mesmo, João Vasconcelos. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto número 4 e dou novamente a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na 2ª reunião de chefes de delegação dos Parlamentos do Sul da Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e Segurança Comum. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, dar nota do seguinte. Como sabem, nós temos todos os semestres uma reunião onde o Parlamento Português se faz representar no âmbito da Política Europeia de Segurança Comum e da Política Comum de Segurança e Defesa. Essas reuniões ocorrem, naturalmente, nos territórios ou nas capitais, normalmente, dos países que têm a presidência do momento, da União, e que e tem uma troika que normalmente tem a presidência anterior, a presidência em exercício e a presidência seguinte, para tentar dar aqui uma certa continuidade às conclusões e ao trabalho que se vai fazendo. No âmbito desta Assembleia Parlamentar, onde estão representados todos os Parlamentos dos países da União, mais o Parlamento Europeu, também está representado normalmente, e eventualmente às vezes também alguns observadores, países observadores que também são convidados a estar, já há alguns tempo que é habitual, à semelhança do que outros países fazem noutras geografias, os países do Sul têm normalmente umas reuniões para tentar acertar posições, atentos aos problemas comuns. Estas reuniões realizam-se normalmente com os chefes da delegação. Deu-se a circunstância de eu ter sido, por dificuldades de agenda do chefe da delegação na ida, a Tallinn, que era o deputado Paulo Pisco da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas que me pediu que o representasse, participar numa primeira das reuniões, e agora na última reunião, que foi em Sófia, era eu mesmo o chefe da delegação, e portanto, por dever de ofício, tinha que lá estar, e isso permitiu nestas duas reuniões desenvolver ali alguma, digamos, sintonia com a generalidade dos colegas dos vários parlamentos, particularmente com o colega espanhol, o deputado Carlos Rojas, e também com os colegas gregos. O colega grego é muito ativo nesta matéria, eles normalmente estão ali muito sintonizados com o Chipre, uma vez que têm ali em comum uma certa animosidade e têm ali alguns momentos de tensão na fronteira com a Turquia, e portanto procuram trazer sempre matérias muito relacionadas com isso e que às vezes são um bocadinho difíceis de encaixar nos comunicados finais, nas conclusões. E já várias vezes havia sido dito que era importante que nós tivéssemos trabalho prévio para não chegarmos às reuniões em concreto e uma hora antes ou duas da reunião dos chefes da delegação para acertarem o comunicado final ou os termos das conclusões, a surgir uma coisa de última hora que dificilmente será incorporada ou que cria dificuldades. E por outro lado não nos permite debater de facto problemas onde possamos ter posições comuns e mais fortes no seio desta geometria, digamos, parlamentar europeia. E, nesse sentido, na reunião de Sófia, o nosso colega espanhol, Carlos Rojas, ofereceu-se para ser anfitrião de uma reunião. Já tinha havido uma primeira, logo no início desta nossa legislatura, na Grécia, onde esteve, salvo erro, a representar o presidente de turno, na altura foi o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas depois não tinha havido mais nenhuma e aquilo estava um bocadinho em roda livre. E como o deputado Carlos Rojas era eleito por Granada, eu até lhe sugeri que o Parlamento Espanhol fizesse um esforçozinho acrescido e que organizasse em Granada a sessão. Porquê? Porque Granada, obviamente, tem um simbolismo especial, porque foi a última praça, praticamente, o último califado muçulmano na Península Ibérica, portanto foi, e praticamente na Europa, e portanto isso significa que há ali uma herança cultural judaico-cristã, islâmica, que mostra que o convívio de religiões e culturas não é obrigatoriamente conflituoso e nem sempre, e não é necessariamente traduzido em conflitos militares e em terrorismo e noutras chagas dos nossos tempos. Daí que se tenha optado por Granada, acabou por se fazer em Granada, o Parlamento Espanhol acabou por decidir fazer isto em Granada, e tratámos os seguintes temas: fluxos migratórios, tratámos o tema da cooperação estruturada permanente e como é que o Sul deve encarar, ou como é que podemos acertar posições. Fizemos uma reunião na Fundação Euroárabe, que é uma fundação que tem sede em Granada e que é subsidiada integralmente por dinheiros da União Europeia, que portanto precisamente visa estreitar relações, tem até patrocínio uns programas Erasmus entre países europeus e países do sul do Mediterrâneo. Também tivemos um jantar de trabalho com um professor que foi convidado para nos falar, mas isso mais de comunicação política, enfim, não era tanto, mas foi mais uma cortesia de uma certa ligação ali à Universidade de Granada. E depois também a estratégia da União Europeia para o Sahel, que é uma questão também muito relevante, como todos sabemos, para conter as questões das migrações e não só, para resolver aquele problema que existe ali e que não tem solução à vista, e a questão também dos Balcãs Ocidentais e da sua pretensão de adesão à União Europeia, que tinha sido uma matéria muito trabalhada na reunião de Sófia, porque a Bulgária insistiu muito nessa frente e tem feito um esforço grande para ser uma espécie de advogado da adesão dos países chamados Balcãs Ocidentais, das Sérvias, do Montenegro, enfim, e eventualmente a chegar até quase à Geórgia, tanto há um bocado essa ideia de que isso possa ir por aí. Bom, portanto, estes assuntos foram tratados. Penso que há uma, quer dizer, há nuances nas posições, há posições, por exemplo, no caso dos Balcãs Ocidentais, obviamente que há um entendimento genérico de que eles são, que a adesão deve acontecer, mas que não pode ser imediata, porque isso tem outro tipo de problemas e, portanto, é um processo que se tem que incentivar, que se deve ajudar, portanto, os países do Sul não têm nada contra isso, a priori, mas também não são dos que estão na primeira linha da aceleração desse processo. Mas todos estamos de acordo que devem entrar. Quanto aos fluxos migratórios, que é o primeiro ponto até, portanto, não há dúvida que estamos todos sintonizados sobre a necessidade dos mecanismos de solidariedade europeia. Achamos que a União Europeia é quem tem que tratar o problema no seu conjunto e não pode ficar ao livre-arbítrio de cada um dos países, ou à livre iniciativa, ou à vontade expressa em cada momento, ou ao estado de alma de cada país em cada momento. E, portanto, e defende-se um bocado aquela tese que penso que todos partilhamos, que o processo tem que ser resolvido a montante, ou seja, tem que haver trabalho feito nos pontos de origem dos migrantes, porque é aí que efetivamente o problema tem que começar a ser resolvido, para além das questões humanitárias que se colocam e que temos que... Portanto, também há, digamos, sintonia em geral sobre isso. Relativamente à cooperação estruturada permanente, todos os países que estão nesta reunião aderiram, claro que também com as devidas nuances. Enquanto o Chipre aderiu apenas a matérias de cibersegurança e coisas mais, digamos, não diria light, porque a palavra não é correta, mas light no sentido em relação ao que era tradicional, ou seja, não aderiram às questões mais militares no sentido operacional clássico, mas aderiram também, embora reconhecendo que são a favor da desmilitarização e tal, mas de qualquer das formas estão no processo. Todos os países também estão no processo, mesmo a Grécia, uns com mais áreas do que outros, Portugal também está, eu transmiti a posição portuguesa, não disse que era a do país, quer dizer, não fui além daquilo que é a posição que adotámos aqui no Parlamento. Basicamente, na Fundação Euro-Árabe foi sobretudo conhecer o que se passava lá, na estratégia para o Sahel foi insistir também na importância dos países do Sul serem, de facto, poderem ser os interlocutores mais privilegiados do lado da União para proceder a isso, uma vez que o Mediterrâneo é o nosso mar nostrum desde a antiguidade e que, portanto, as origens das nossas civilizações do sul da Europa e do norte da África têm a mesma origem, têm o mesmo berço e têm o denominador comum do Mediterrâneo, e, portanto, nós provavelmente seremos daqueles que estaremos em melhores condições e, portanto, também ficou assente. E ficou assente, por fim, conseguir, portanto, aprovar uma declaração, que também está, né, penso, ao relatório, onde, efetivamente, nós conseguimos incluir com o consenso geral. Inicialmente havia a ideia de transformar a Granada numa espécie de capital simbólica dos países do Sul para este efeito, não é? Mas depois, por uma questão também de os gregos, como tinham sido os pioneiros da primeira reunião, acharam talvez um bocadinho excessivo, então ficou como o espírito de Granada, sendo aquele que deve presidir às reuniões dos países do Sul, ou seja, sempre a favor do diálogo e da construção, digamos, de soluções que resolvam os problemas pela via pacífica e diplomática e do apoio e da cooperação económica e menos pela via militar e da natureza. Portanto, basicamente era isto. A declaração, nós conseguimos introduzir também aqui a questão da cibersegurança. Isso foi uma proposta nossa, minha, neste caso, em nome da delegação portuguesa. E também os pontos 7 e 8 são aqueles onde, efetivamente, nós tivemos mais participação. Penso que o comunicado final é bastante equilibrado. E introduzimos também aqui um ponto, a pedido da Grécia, e houve solidariedade de toda a gente, porque, de facto, admitimos numa primeira formulação que pudesse ser excessiva à forma como os gregos queriam. Tem que ver com três militares gregos que estão presos na Turquia, de uma forma um bocadinho... Eles têm sempre aqueles incidentes de fronteira, em princípio eles terão passado a fronteira sem se terem apercebido, isso é sempre a versão que se diz, mas o que é facto é que estão detidos sem nenhuma razão, o assunto está, digamos, devidamente esclarecido diplomaticamente e continuam detidos, então entendemos que deveríamos também fazer uma referência a isso, no sentido de também de apoiar a sua libertação, também não podíamos ficar calados perante isso, mas de uma forma diplomaticamente adequada, parece-me a mim, que não põe em causa todo o trabalho que se tem que continuar a fazer com a Turquia, nem o facto da Turquia, apesar das vicissitudes por que tem passado, não deixar de ser um aliado na NATO, e portanto isso também tinha que ser tido em conta. Muito obrigado, Sr. Presidente, espero ter sido sucinto o suficiente e, claro, obrigado, o necessário. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, saúdo o relator. Aliás, eu tive a ocasião, de pessoalmente me ter enviado este relatório, enfim, em virtude também das funções que eu desempenho em representação do Parlamento Português na presidência da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, e de facto aquilo que o Mediterrâneo é, talvez o ponto mais, continua a ser um dos pontos mais estratégicos do mundo, se não o mais estratégico, e esta relação sempre desafiante em relação ao Euro-Mediterrâneo, entre a margem norte do Mediterrâneo e a margem sul, onde ainda decorrem alguns conflitos, designadamente na Síria, de grande envergadura, que implicam grande destruição, vítimas humanas e deslocação de refugiados. E, portanto, a questão do Mediterrâneo é uma questão fundamental, é fundamental para o nosso país, é fundamental para a Europa, é fundamental também para a própria Aliança Atlântica e, como disse, o Mediterrâneo é o berço das civilizações, ou pelo menos de algumas das civilizações que depois deram origem à globalização, mas também, eu diria, sobretudo, e continuo na ordem do dia, das três religiões monoteístas, que no fundo acabam por ser evoluções umas das outras, quando aparentemente muitas vezes há um desentendimento entre elas que estão na origem de um conjunto de conflitos. E, portanto, esta cooperação é absolutamente vital para a prevenção do radicalismo, para a contenção e o controlo das migrações e é fundamental para o desenvolvimento também da região do Médio Oriente e do Norte da África, no sentido de que haja a fixação dessas pessoas e que elas encontrem nos seus próprios países, não só na região MENA, mas também na região subsaariana, condições de vida que sejam compatíveis com a dignidade que todos os seres humanos merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum, Sr. Deputado? Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado João Vasconcelos. Pronto, então vamos. Sr. Deputado, faz favor.
Da votação, só para dar aqui uma nota que eu me esqueci, eu quero expressar aqui publicamente e gostaria que também ficasse referido o trabalho excepcional da assessora doutora Cristina Correia, que me acompanhou e que é a nossa representante da Assembleia, nossa representante dos assessores, não é? É assessora da Assembleia destacada junto da REPER e da União Europeia e que foi excepcional também, como sempre são os nossos assessores, mas neste caso particular, não só pelo acompanhamento da matéria que já vinha de Sófia, porque ela já participou também nessa reunião, como depois na própria proposta de relatório que me apresentou, já que foi ela que secretariou, digamos assim, todas as minhas intervenções e a compilação de uma série de informação que preparámos previamente e que depois foi utilizada para este relatório. Não queria deixar de dizer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Trata-se de um relatório, portanto não vamos estar a votar o relatório. De qualquer modo, agradecemos o esforço que foi feito no sentido de aqui trazer este relatório sobre aquilo que são os debates que decorrem em termos da União Europeia sobre esta área. E a sua referência ao Califado de Córdoba foi naturalmente relevante em termos daquilo que se desenvolve ou que se desenvolveu no passado nestas mesmas zonas. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, e muito obrigado naturalmente por este relatório e tem indiretamente a aprovação de todos nós. Passamos agora ao ponto número 5, que é a discussão em comissão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução número 1643 efetivamente recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite. Como se sabe, o Decreto-Lei nº 32/2009, 5 de Fevereiro, extinguiu o Arsenal, retirando da esfera da Marinha e criando o Arsenal do Alfeite S.A. e com isto, efetivamente, também acabou, um pouco mais tarde, a Escola de Formação do Arsenal do Alfeite. Esta escola era um exemplo, era uma referência, chegou a oferecer mais de duas dezenas de cursos de formação, com mais de 200 alunos, e que se destacou, portanto, como um referencial, como disse, para esta entidade da Marinha ao longo de vários anos. Este curso, esta escola, funcionava em moldes muito interessantes, nomeadamente moldes pedagógicos, de formação, tinha uma duração de 3 anos, de estágio, incluído também nas vertentes prática e teórica. Tinha cursos de dupla certificação e certificava para uma qualificação profissional. Isto existiu durante muitos anos, a médio e longo prazo, transmitia conhecimentos às novas pessoas que iam trabalhar para o Arsenal, portanto transmitia efetivamente aquilo que iriam fazer no futuro por muitos anos. Com a extinção, com o desaparecimento desta escola, perdeu-se um importante centro de formação, a própria transmissão dos saberes técnicos, dos saberes um pouco mais avançados, isso também se perdeu. Como se sabe, lá está a escola desativada, mas tem lá todos os instrumentos ainda à espera de serem reativados. Os trabalhadores neste momento referem que é uma perda muito grande e desejariam que a escola fosse reativada pelo aquilo que representou e poderá representar para esta empresa, portanto, construção e reparação naval. Neste caso concreto, o que se propõe é que esta escola seja reativada, portanto, por este governo. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Há inscrições sobre esta matéria? Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Sr. Presidente, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com a indicação expressa do nosso coordenador, nosso colega e meu camarada Arcésio Simões, dizer que o Partido Socialista tem alguma sintonia com a proposta que é apresentada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome da bancada do Bloco de Esquerda. É importante sublinhar a importância que teve a escola do Arsenal do Alfeite. Eu tenho, aliás, pena que o Sr. Deputado João Vasconcelos, que é um dos mais qualificados dentre nós nessa matéria, não tenha sublinhado aquilo que são as tradições do Alfeite, de que foram operários homens como Edmundo Pedro e Bento Gonçalves, um dos primeiros secretários-gerais do Partido Comunista, que morreu no campo de concentração de Tarrafal, junto com um outro grande dirigente operário dessa altura, cujo papel e cuja vida tantas vezes está esquecida, mas tem que ser sublinhada, que é o primeiro secretário-geral da CGT, da linha anarco-sindicalista, que também morreu no Tarrafal e que tem um livro de memórias muitíssimo interessante e que se chama Mário Castelhano. Eu penso que o Mário Castelhano nunca foi arsenalista do Arsenal de Marinha, mas o Edmundo Pedro, que foi o último sobrevivente do Tarrafal e morreu há pouco tempo e que era nosso camarada, era camarada da bancada do Partido Socialista, que aliás com quem cooperava ativamente até aos últimos momentos da sua vida, foi um ilustre arsenalista, como aliás o Bento Gonçalves. E foram ambos participantes, a contribuição do Arsenal do Alfeite, dos operários do Arsenal do Alfeite e dos antigos homens da escola do Arsenal do Alfeite no levantamento revolucionário do 18 de janeiro, sobre o qual o Sr. Deputado João de Vasconcelos tem uma obra absolutamente notável, porque trata da questão do levantamento revolucionário do 18 de janeiro de 1974 e trata também dos vários mitos que as várias correntes políticas, as do regime da ditadura e as das forças da oposição, das mais variadas sensibilidades, nomeadamente no quadro dos marxistas e mesmo dos marxistas-leninistas, os vários mitos que se construíram sobre o 18 de janeiro de 1934. Portanto, a escola do Arsenal é uma grande escola da qual nos devemos honrar. Tivemos a oportunidade, na última sessão da Comissão de Defesa Nacional, de discutir uma proposta que foi apresentada pelo Partido Ecologista Os Verdes, sobre a reintegração imediata do Arsenal do Alfeite nas estruturas da Marinha Portuguesa. Eu tenho, como é sabido, e não o escondo, embora isso às vezes me cause alguns problemas com outros ramos das Forças Armadas, uma profundíssima admiração pela Marinha. Tenho um amor muito particular pela Marinha, no que não quer dizer que não tenha também um profundíssimo respeito pelo Exército e pela Força Aérea, que tenho procurado demonstrar na prática, mas de facto a Marinha deve muito ao Arsenal do Alfeite, e o Arsenal do Alfeite, cuja escola aqui está a ser valorizada e muito bem nesta proposta do Bloco de Esquerda, foi construído para ser e foi concebido para ser um suporte fundamentalmente da Marinha Portuguesa, mas não só.
Eu tive a oportunidade, noutros momentos e na altura própria, de manifestar a minha discordância estritamente pessoal com a empresarialização do Arsenal do Alfeite. E não acho que ela tenha corrido particularmente bem. Sobre essa matéria discutimos na última sessão da Comissão de Defesa Nacional. Acho que a escola do Arsenal do Alfeite deve ser valorizada e deve, dentro da medida do possível, ser posta em funcionamento tão rapidamente quanto possível, de acordo com aquilo que propõe esta proposta do Bloco de Esquerda. Mas acho que isso tem que ser feito, porque não há milagres conseguidos por decreto. E essa também é uma velha pecha da nossa pátria. É de tentar resolver por decreto aquilo que tem que ser resolvido de uma forma muito mais complexa e, antes de mais, falando com as estruturas representativas da Marinha. Porque não se pode impor uma reforma destas sem ouvir aqueles que terão a obrigação de a pôr em prática. E isso é aquilo que, como sublinhei, quanto à imediata devolução do Arsenal do Alfeite à Marinha e a sua integração abrupta nas estruturas da Marinha, é aquela questão que eu coloco quanto à escola do Arsenal do Alfeite, sendo que considero que, só por modéstia, o senhor, modéstia pessoal, o senhor deputado João Vasconcelos não fez as referências históricas que eram devidas e que ele, melhor do que ninguém, pese, não obstante, eventualmente os engulhos que isso possa causar aos nossos colegas da direita, tem para fazer quanto às tradições revolucionárias, no bom sentido, do Arsenal do Alfeite e dos grandes arsenalistas, como foram Edmundo Pedro e Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista, que morreu, honra lhe seja e honra seja à sua memória, no campo de concentração do Tarrafal. Não era de Bragança, era das terras do Barroso e era de Montalegre, e era de uma terra cujo nome o meu coordenador de bancada e meu amigo Ascensio Simões vai dizer, onde eu já fui ver o monumento singelo que lhe foi colocado em memória da sua vida heroica por um Presidente de Câmara do Partido Socialista, de quem tenho o privilégio de ser amigo, que é o Presidente da Câmara de Montalegre. Portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões para dizer ele, pois, o nome da terra de onde era natural o Bento Gonçalves.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria dizer-vos que estamos neste debate, o Sr. Ministro já está ali à espera e, portanto, queria saber quem é que quer usar da palavra sobre este tema. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, mas permita-me que fale um bocadinho aqui do passado mais recente do Arsenal do Alfeite para tentar enquadrar esta mesma iniciativa do Bloco de Esquerda e a intervenção que acabámos de ouvir do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Governo anterior tinha herdado o Arsenal do Alfeite numa situação caótica. Durante todo esse tempo tivemos principalmente o PCP e o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Socialista a repetir à exaustão que o objetivo do Governo anterior era desmantelar o Arsenal, era privatizar o Arsenal, era despedir trabalhadores. O que é que aconteceu durante esse tempo? Pelo contrário, depois de ter herdado essa empresa na situação caótica que herdou, definiu uma estratégia, garantiu os contratos plurianuais com a Marinha Portuguesa, internacionalizou o estaleiro, deu início a um processo de devolução da verba que o Partido Socialista no Governo anterior tinha retirado, desviando a verba do seu capital social para os estaleiros de navais de Viana do Castelo, agudizando a situação financeira do Arsenal e não resolvendo nada em Viana do Castelo, portanto, deixando-o completamente descapitalizado para fazer qualquer tipo de investimento de modernização nas suas instalações. Foi o Governo anterior que iniciou essa devolução dessa mesma verba, e volto a dizer, iniciou, não a concluiu, mas iniciou, o que permitiu começar alguns dos investimentos necessários à sua modernização, porque sem essa modernização era impossível receber novos navios e fazer face a novos desafios de internacionalização que estavam no horizonte conseguir alcançar. Conseguiu pôr o Arsenal do Alfeite também a dar resultados positivos depois de um ciclo de anos de resultados negativos do ponto de vista financeiro. e deu início ao processo de contratação de novos trabalhadores. Trabalhadores esses que ainda foram formados no tal centro de formação do Arsenal do Alfeito. É verdade que poucos, mas inverteu todo um ciclo que nós tínhamos completamente negativo em relação ao Arsenal e deu início a essa nova contratação. Foi o primeiro ano em que se contrataram trabalhadores em vez de só saírem trabalhadores. E quando se consegue fazer esse ciclo, de facto entra um novo governo. E é com este novo governo, o atual governo, suportado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo Partido Socialista, que se encerra a escola de formação do Arsenal do Alfeite. A mesma escola de formação que agora o Bloco de Esquerda diz que quer reabrir, o Bloco de Esquerda suporte deste governo, a mesma escola de formação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agora diz que estamos em sintonia perfeita, temos de reabrir a escola. Então porquê é que não reabriram? Então porquê é que a fecharam no início do vosso mandato? Então porquê é que não a reabriram já? Isto não vai lá com conversa, isto vai lá com ação. Agora, o partido que suporta, que é o maior suporte do governo, apresenta a proposta, o partido do governo que pode fazer alguma coisa para alterar a situação, diz que está em sintonia e apresenta a sua simpatia para com este objetivo, que eles não só não o concretizam, como foram eles os responsáveis pela situação que dá origem a este mesmo documento. Não deixa de ser curioso, é que nós, deputados do PSD, visitámos esta escola de formação, este centro de formação em atividade, em fevereiro de 2016, com os concursos que tinham sido lançados antes. Portanto, ouvir isto tudo desta mesma forma não deixa de ser interessante. E, portanto, eu não posso deixar de concordar com os objetivos que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. Mas também não posso deixar de registar aquilo que é todo este historial e todo este enquadramento e todo este cinismo político em volta desta situação, dando completamente a volta aos factos e apresentando agora as coisas como se não tivesse sem nada a ver com nada e como se tivessem só todos a ver passar o tempo e como se este governo não governasse há 3 anos e como se o Bloco de Esquerda não aprovasse e não tivesse viabilizado a situação deste governo durante estes últimos 3 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma inscrição? Pronto, então fizemos aqui o debate. Há Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referindo, por um lado, as primeiras intervenção inicial do Sr. Deputado do Partido Socialista, agradecer as referências elogiosas que referiu em relação à minha pessoa, mas de facto o que aqui está em causa não é tanto a integração do Arsenal, portanto, na Marinha, mas tão só a escola de formação. De facto, não percebo estas palavras do Sr. Deputado do PSD, quando se sabe que a escola de formação foi extinta já em 2011, já desapareceu em 2011. Aliás, já há vários anos que a escola não está a funcionar, não é de agora. Portanto, não sei onde é que vai buscar estas referências. Efetivamente, se foi ou não do Partido Socialista, isso, o governo do Partido Socialista, isso o Bloco de Esquerda, nada, enfim, tem a dizer, não tem nada a ver com o atual governo. Portanto, devem andar, com certeza, muito confuso relativamente àquilo que afirma, quando nós sabemos que já há vários anos que a escola está parada, está lá. Ela, de facto, está fechada, tem lá todos os instrumentos, todo o material, efetivamente está à espera de ser reativada, mas não foi há 1 ano nem 2, foi desde 2011. Portanto, Sr. Deputado, efetivamente, as afirmações que referiu não têm qualquer credibilidade relativamente àquilo que disse.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, está feito o debate sobre esta matéria. Como sabem, isto depois será votado em plenário na Assembleia. Portanto, fizemos aqui a discussão em comissão, como aliás foi considerado pelos proponentes. Agora passamos ao ponto número 6, que é uma informação. Há um projeto de lei que institui o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos como Laboratório Nacional do Medicamento, comissão que também vem para a nossa comissão, mas também informamos que vai para a Comissão de Saúde. A comissão competente, eles colocam aqui na Comissão de Saúde. Mas há, naturalmente, uma interligação com a nossa Comissão de Defesa. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, é para indicar que o Partido Socialista gostaria muito que a Comissão aceitasse discutir esta questão e, portanto, fosse distribuído a iniciativa, fosse distribuída a iniciativa pelo partido que, nos termos da rotação dos relatórios, deveria fazer este relatório.
Sim, senhor, será distribuída, como sabem, a atribuição às comissões é feita pelo Sr. Presidente da Assembleia, que destina às comissões e, portanto, a comissão âncora aqui parece ser a Comissão de Saúde, mas independentemente disso, a Comissão de Defesa tem uma palavra a dizer sobre esta matéria e que não se eximirá a dizer essa mesma palavra. Agora temos o ponto número 7, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD à audição do Ministro da Defesa Nacional no âmbito do furto de material militar de tanques. Já tive a oportunidade de verificar que houve consultas feitas pela mesa sobre este processo e que há algum tipo de consenso em relação a esta matéria. Por isso é que está aqui o Sr. Ministro, porque evidentemente que tínhamos que votar e apreciar primeiro o requerimento, antes de convidar o Sr. Ministro a vir cá. Mas fizemos as duas coisas em conjunto. E, portanto, penso que o Sr. Deputado Ascensio Simões quer dar um contributo.
Para ajudar a mesa, eu gostaria que o Sr. Presidente colocasse à votação, e porque nós já dizemos que votaremos a favor de todos os requerimentos apresentados pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, e depois que o Sr. Presidente colocasse também à consideração dos partidos a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez sobre a metodologia e que já tem aceitação por parte do PSD e do CDS e que diz respeito à separação das rondas. Portanto, trataríamos tanques numa primeira parte, com 5 minutos de intervenção para cada grupo parlamentar com resposta do Sr. Ministro, e depois trataríamos a NATO numa segunda parte, com duas rondas, uma de 5 minutos e outra de 2 minutos, para tratarmos daquilo que estava previsto já na nossa agenda. Portanto, é esta a proposta que o Partido Socialista faz, sendo que a reunião seria toda aberta, porque não faz sentido nós fazermos uma parte aberta e uma parte fechada, dando a sensação de que nós temos alguma coisa a esconder. Portanto, é esta a proposta que nós fazemos e que já reuniu o consenso, pelo menos a aprovação, do PSD e do CDS, que responderam ao nosso mail, mas pelo que sei também o Bloco de Esquerda e o PCP estarão na disposição de aceitar esta mesma proposta. Muito obrigado.
Eu penso que a proposta foi distribuída, mas de qualquer modo vou ler. Tem um ponto número 1, que é a audição de manhã, passaria a ter duas partes, de amanhã, portanto, isto foi ontem distribuído, tanques e cimeira da NATO por esta ordem. Um ponto número 2, que diz na primeira parte o PSD como propositor do requerimento abriria com a primeira intervenção, que seguiria a resposta do Ministro da Defesa Nacional e depois, nos mesmos termos, os restantes partidos. Para esta primeira parte, propomos uma só ronda de 5 minutos por cada partido, com respostas individuais de 5 minutos para o Ministro da Defesa Nacional. O ponto número 4, na segunda parte, cimeira da NATO, propomos a redução a duas voltas, uma de 5 minutos e outra de 3 minutos, sendo que a primeira terá respostas individualizadas e a segunda será em conjunto. Ponto número 5, por fim, propomos todas as reuniões, incluindo a parte da NATO, seja aberta e transmitida pela ARTV. Os senhores deputados estão de acordo com este processo? Sr. Deputado Pedro Lopes.
Eu, quanto a esta matéria da reunião ser aberta, manifesto a posição que eu pessoalmente não vincula de maneira nenhuma, nem de perto nem de longe, ninguém para além de mim próprio. Eu sou contra a ideia das reuniões abertas da Comissão de Defesa, fui sempre, já há muitos mandatos, desde o tempo do saudoso Presidente Emérito, grande corretor das atas desta Comissão, Manuel Filipe Correia de Jesus, e Vossa Excelência, enquanto também Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, estará lembrado que eu sempre defendi esta posição.
Sim, senhor.
E, portanto, volto a sublinhá-la como posição pessoal.
Muito obrigado.
Não abdico da minha posição pessoal, sei que ela não tem vencido.
Pedro Roque, pela ordem das inscrições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Ascensio Simões a proposta que avançou ontem, através de um mail enviado à mesa e aos coordenadores no sentido de desbloquear esta questão. Partilhamos deste ponto de vista que ambas as reuniões devem ser abertas, a primeira porque está criado um alarme social com uma notícia saída no Expresso no sábado passado e a segunda porque todos os documentos relacionados e aquilo que se passou na Cimeira são públicos e, portanto, e é uma questão que diz respeito aos contribuintes e, portanto, faz todo o sentido que ela mesma seja pública. Portanto, damos toda a concordância a esta proposta. Relativamente aos dois requerimentos que deram entrada agora, quer do CDS, quer do Partido Socialista, nós concordamos com os mesmos. Depois há aqui um problema de operacionalidade relativamente às datas, não sei se será agora a altura adequada para o discutir ou não, mas deixava esta questão. Muito obrigado.
Senhor Deputado Jorge Machado, faz favor.
Senhor Presidente, apenas para manifestar que da parte do Grupo Parlamentar do PCP não foi dado o acordo na parte relativamente à discussão em torno de saber se estas reuniões devem ou não ser à porta fechada. Sobre essa matéria, sabemos que há um consenso entre PS e PSD sobre essa matéria, respeitamos isso, não nos opomos, mas merece-nos preocupação, tendo em conta o que foi o entendimento no passado, aquilo que é o pedido das diferentes entidades que solicitam reuniões e que não poucas vezes pedem as reuniões à porta fechada, porque são matérias de natureza sensível e cujo tratamento na comunicação social compromete o grau de informação que esta Assembleia da República recebe. E nós preferimos ter mais informação e menos transmissão, por assim dizer, do que não ter informação e termos muita transmissão com muita parra e pouca, como é que é a expressão? Muita uva e pouca parra, ao contrário, eu para expressões populares não funciono, mas vocês perceberam a ideia, dizer que não demos o consenso relativamente a esta matéria e que efetivamente merece uma discussão entre mesa e coordenadores no futuro, provavelmente na próxima sessão, que não esta, que já está nos finalmente, mas dizer que merece alguma consideração sobre esta matéria, esta discussão, se devemos ter ou não reuniões com matéria de informação delicada à porta aberta ou à porta fechada, tendo em conta todo o historial que temos desta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sempre se manifestou que, por princípio, é pelas audições à porta aberta. Sempre temos dito e mantemos essa coerência. A não ser que, em casos extremos, de elevada sensibilidade e que ponha em causa a segurança nacional, o que, na opinião do Bloco de Esquerda, não tem sido o caso. Todas as audições que têm existido para o Bloco de Esquerda podiam muito bem ter sido à porta aberta, efetivamente. Portanto, isso manifestamos ontem no mail, que todas elas, a NATO e a questão de tanques, devia de ser à porta aberta, sobre os tempos. Aí, naturalmente, poderemos corroborar as posições do Partido Socialista e, se é-nos indiferente, efetivamente poderemos estar de acordo, como também estamos de acordo com a porta aberta. Portanto, achamos que, até porque é, do modo geral, o que se passa praticamente em todos, ou em muitos, ou na maioria dos países da União Europeia, países democráticos, efetivamente, sobre a questão de tanques, sobre a questão da NATO, será que se vai avançar muito mais do que se sabe em termos de comunicação, em termos públicos? Mas os cidadãos têm necessidade, também precisam de saber o que é que se passa. Mas no caso, se for uma situação extrema, aí tudo bem, o que do nosso ponto de vista não é o caso e somos a favor que a audição seja à porta aberta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Fecha.
Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, manifestando também a título pessoal a minha reserva em relação à possibilidade de se generalizarem as reuniões desta Comissão à porta aberta, mas queria sobretudo aqui alertar para que as audições que estão requeridas não são apenas do Ministro da Defesa Nacional, são também do Chefe do Estado-Maior e dos Secretários-Gerais do Sistema de Informações da República e de Segurança Interna. Em relação a estes dois, eu tenho a certeza que eles não quererão submeter-se a uma audição à porta aberta, porque nunca o fizeram. Em relação ao Chefe do Estado-Maior, não sei. Portanto, há aqui que estabelecer, se calhar, alguma distinção entre as várias audições que estão previstas.
Nós estamos a analisar esta situação, não estamos a fazer doutrina para as próximas. Sr. Deputado Xan Simões, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve uma reunião há pouco tempo e esta questão podia ter sido lá tratada, mas eu gostaria de alertar os senhores deputados para o artigo 110 do Regimento da Assembleia da República, que diz tão só, no número 1, as reuniões plenárias das comissões parlamentares são públicas, as comissões parlamentares podem excepcionalmente reunir à porta fechada. Nós estamos aqui a debater a reunião de hoje, não estamos a debater reuniões futuras e, portanto, é para a reunião de hoje que, tendo em conta aquilo que aconteceu no acordo dos partidos, que nós solicitamos que seja à porta aberta. E, portanto, é esta a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quanto às questões de futuro, nós trataremos a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, eu quero lembrar que o Sr. Ministro já chegou, portanto...
Gente, mas certo,
temos mas que ser mais
o Partido
rápido.
Socialista falaram três pessoas, não é? Ou seja, podem querer a opinião de todos os partidos. Em relação a este assunto, eu manifestei a minha concordância com a proposta do deputado Sanches Simão sobre a possibilidade de ouvir com os termos que sugeriu e também a porta aberta. E o argumento para isso é que todas as reuniões com o Ministro da Defesa para falar sobre a NATO foi a porta aberta, a última ainda foi a portas abertas. E sobre tanques também o Sr. Ministro falou a portas abertas e gravada. Portanto, é manter a continuidade do que tem sido sempre estas reuniões. E também mantenho reserva para outro tipo de reuniões, outro tipo de posição. Mas gostaria de lembrar, tirando o General SEM, todas as audições sobre tanques foi portas abertas, mesmo com o Secretário-Geral do CIRP e mesmo com... Sim, foi portas abertas. Repito, o secretário-geral do CIRP e o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna foram as portas abertas também. E, portanto, em relação a tanques, foi tudo portas abertas. E, portanto, eu acho que devemos manter esse procedimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas nós, nesta fase, ainda estamos a tratar do requerimento apresentado pelo PSD. E, portanto, vamos votar esse requerimento, porque penso que... Não. Portanto, quem vota contra o requerimento do PSD, que é a razão de ser da vinda do Sr. Ministro aqui agora, portanto, ninguém vota contra, quem se abstém, portanto, é aprovado por unanimidade. Queria dar-vos conhecimento que entraram durante a nossa reunião dois requerimentos, um deles do CDS, que propõe a audição do chefe de Estado-Maior do Exército, e temos um outro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que propõe uma audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República e da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, são dois assuntos que iremos discutir brevemente. Não sei ainda bem quando é que poderemos operacionalizar esta parte, visto que não temos possibilidade de haver novas reuniões dentro desta sessão legislativa, mas iremos ver logo na próxima oportunidade para analisar estes dois requerimentos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, os requerimentos estão entregues e devem ser votados. E, portanto,
quero votar já?
Votar, e eu informo que o ano passado as audições que nós tivemos sobre estas matérias aconteceram todas no fim do mês de julho. Porque há sempre a possibilidade excepcional de fazer essas audições, portanto eu não vejo porque é que nós estamos impedido de na próxima semana termos estas audições. Muito obrigado.
É claro que isto não estava previsto na agenda e portanto entraram durante os nossos trabalhos, é por isso que eu não quis colocar este assunto já à discussão ou debate, mas podemos, se o Sr. Deputado requerer que haja uma votação já sobre essa matéria e se houver aqui a essência de toda a Comissão, nós vamos fazer isso. Pois. Portanto, o primeiro requerimento é do CDS, que é a audição do chefe de Estado-Maior do Exército. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. E depois há um outro requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que requer a audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República e da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Quem vota contra... Quem se abstém, portanto, foram aprovados os dois relatórios. Vamos a ver agora quando é que será a operacionalização destas audições. Entretanto, podemos, se calhar, chamar já o Sr. Ministro da Defesa, visto que vamos dar entrada no outro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a audição sobre tanques. Dona Elizabeth.